A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Olá a todos! Instituições no mundo inteiro estão aderindo a práticas sustentáveis que contribuem para a diminuição dos gases de efeito estufa na atmosfera e para a preservação dos recursos naturais. A ABIM não poderia ser diferente. Em 2025, a agência passou a utilizar energia solar para o próprio consumo de energia. As usinas fotovoltaicas instaladas na sede da agência em Brasília garantem mais de 70% do consumo médio mensal, reduzindo a dependência de fontes não renováveis. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre essa e outras ações da agência para se tornar uma instituição mais comprometida com a sustentabilidade. Convidamos para essa conversa os oficiais técnicos de inteligência, Leonardo e Thiago. Vamos começar, então, definindo o conceito. O que é sustentabilidade?
Olá, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação falar sobre esse tema tão importante, que é a sustentabilidade, principalmente no âmbito aqui do órgão público. Para mim, sustentabilidade é a gente poder atender às necessidades da geração atual, mas sem deixar de lado as gerações futuras. Então, a gente poder criar mecanismos hoje que nos atendam, mas que não comprometam as futuras gerações. É como se fosse um tripé. A gente precisa pensar no social, no ambiental e no econômico. E é dessa forma que a gente entende como sustentabilidade.
E o Estado tem um papel fundamental nessa história. O Estado é quem organiza o jogo. É ele quem cria as leis, regula atividades econômicas, cuida dos bens públicos e garante que os recursos naturais não sejam usados de forma predatória. O Estado tem alguns papéis essenciais, como regulador, cria leis e normas, como licenciamento ambiental, padrões de emissão, proteção de áreas. Como indutor, estimula boas práticas, seja por incentivos fiscais, programas de fomento ou compras públicas sustentáveis.
Para exemplificar, a gente poderia comparar a sustentabilidade a cuidar de um veículo. O nosso carro, por exemplo. A gente troca óleo, a gente cuida dos pneus, a gente dirige de forma menos agressiva, tudo pensando no futuro. Então, se a gente fizer simplesmente dirigir de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, conduzir o carro de qualquer jeito, a gente não vai conseguir garantir que esse carro chegue lá na frente em boas condições. Então, nessa pegada da sustentabilidade, poderia ser um exemplo a seguir.
Bom, foi criado aqui na agência o Plano Diretor de Logística Sustentável, o PLS. Vocês participaram da criação desse documento. O que é esse plano e quais são as principais medidas implementadas por ele?
Olha, bem legal a gente falar sobre o PLS. O PLS é uma iniciativa da Administração Pública Federal em que os órgãos são obrigados a terem esse plano para poder implementar medidas, criar indicadores, metas e objetivos para essa área de sustentabilidade. Então, o plano ele é um documento de governança, no qual ele vai estabelecer metas, critérios, objetivos, para que a gente possa fazer compras mais sustentáveis, que a gente possa criar ações que agreguem valor nessa área sustentável. O órgão público, por ele lidar com dinheiro público, então é importante com que a gente tenha uma conscientização um pouco maior, não só com o que a gente está gastando, mas da forma com que a gente está gastando.
Perfeito, é um instrumento de gestão estratégico para o órgão. E ele foi elaborado com a intenção de planejar, implementar, monitorar e avaliar as práticas de sustentabilidade do nosso dia a dia. Ele é um mapa de ação com metas, indicadores e prazos que devem ser monitorados para que não só a BIM, mas como toda a sociedade possa estar acompanhando suas implementações.
Tá, e dentro das principais medidas, não consta lá somente a economia de papel, de energia. Ele é um pouco mais abrangente. Então, da forma como ele foi estruturado, o PLS ele vai cuidar, além das compras públicas, de lidar com incentivar empresas a adotarem práticas mais sustentáveis nas nossas contratações, a pensar no social, no ambiental, não somente no econômico. Então, e a gente poderia incluir um novo critério nesse plano, que seria o cultural. Então, tudo isso ele gera uma mudança de cultura no ambiente, no órgão que a gente está. É uma coisa que a gente já vê muito nas organizações privadas e agora a gente está trazendo para as organizações públicas. Tá? E o PLS ele é o instrumento que vai poder nos direcionar e nos orientar nessas práticas mais sustentáveis.
A gente transforma a cultura organizacional e, de certa forma, também incentiva que isso seja levado para as famílias no âmbito privado e que isso se amplifique ainda mais esse movimento?
Exatamente. E não só da gente daqui de dentro para fora, mas também a gente tem a oportunidade de trazer da sua família, lá do seu dia a dia, aqui para dentro do órgão. Então, o PLS é um pontapé inicial para a gente começar a agregar, a absorver essa cultura sustentável aqui dentro. Então, tanto a gente incentivar de dentro para fora, e a gente poder também ser incentivado de fora para dentro, que com a participação tanto do mercado quanto dos próprios servidores.
E qual a importância de o Estado brasileiro e um órgão público terem essa preocupação, um plano diretor de logística sustentável?
Eu acredito que a sustentabilidade deixou de ser um luxo para passar a ser uma necessidade em que o planeta começou a exigir de nós. No setor público não é diferente. Não só pela eficiência administrativa que agrega também com o PLS a partir do consumo consciente, é o compromisso coletivo de garantir qualidade de vida no presente sem esgotar as possibilidades no futuro. E no serviço público é transformar esse compromisso em prática com ferramentas como o PLS que organizam, medem e dão rumo para as ações que não fiquem só no discurso. Além disso, nós estaremos atendendo os objetivos propostos na própria Constituição, cumprimento de acordos internacionais como a ODS da ONU, economizando recursos e ainda inspirando empresas e cidadãos.
Sim, e só para complementar, a gente tem que entender que o Estado, como um grande comprador, né, do mercado, adotando essas práticas sustentáveis, como o PLS, criando, instituindo normas, instituindo metas, isso induz todo o mercado e faz com que todo mundo saia ganhando velas pontas.
E sobre contratações sustentáveis, como o órgão está lidando com isso? Isso realmente faz diferença?
Sim, claro, faz muita diferença. Como eu falei anteriormente, o Estado, por ser um dos grandes compradores, ele criando mecanismos que você possa exigir das empresas privadas o cumprimento de algumas metas ou de algumas obrigações com relação a esse tema sustentável, isso induz todo o mercado. Imagine uma empresa que queira vender para o Estado e ela seja não consiga ou não possa atender a algum critério porque não adota práticas sustentáveis. Então, o fato de você exigir nos seus editais, nas nossas licitações, critérios sustentáveis, tudo isso favorece um grande sistema, né? Que é o sistema em que a empresa sai ganhando, porque vai ganhar um contrato com o Estado sai ganhando, porque vai conseguir comprar de forma mais sustentável, e toda a sociedade, no final das contas, ganha com isso. Então é onde eu falei que as próximas gerações vão agradecer a essas iniciativas, pequenas iniciativas que a gente está tomando nesse momento.
Sim.
Tá?
Se o setor público exige responsabilidade socioambiental, o fornecedor precisa se adequar, e isso movimenta toda a cadeia produtiva. Isso reduz impactos ambientais. Para se ter uma ideia, um simples exemplo, contratar papel reciclado em impressoras mais eficientes já diminui o uso de recursos naturais e também de energia. Além disso, garante a melhor relação de custo-benefício no longo prazo. Um produto mais durável, eficiente e com manutenção mais fácil pode custar um pouco menos no início, mas economiza muito mais ao longo do tempo.
Eu acho que isso que o Leonardo falou agora de, às vezes, pagar um pouco mais, mas por uma coisa que vai durar mais, que vai ser mais econômico, isso, eu acho que essa é a grande mudança que o Estado, as contratações públicas, estão tendo. Às vezes, você não necessariamente precisa pagar somente o mais barato, independente da qualidade, independente do que aquilo vai entregar. Mas sim, você acaba comprando, às vezes, um pouco mais caro, mas com o retorno a longo, né, a médio e longo prazo, vai ser muito maior. Então, eu acho que essa parte de contratações sustentáveis é um grande avanço para a administração como um todo, né? A gente deixar somente de atender, de preocupar com economizar papel, economizar água, economizar energia, mas também pensar toda a cadeia de produção, toda a cadeia de fornecimento, desde como é feito aquele produto, de como é prestado aquele serviço, de como é treinado aquele funcionário, né, numa prestação de serviço, né, até a destinação final, até a finalização do contrato, até a exaustão daquele produto que a gente comprou.
Sim, gastar um pouco mais, mas para garantir a sustentabilidade, isso vale a pena.
Isso, quando a gente soma cada contrato com critérios sustentáveis, o impacto vai ficar muito grande. São menos resíduos gerados, menos energia, menos água consumida, e com isso mais empresas investiram em responsabilidade ambiental e social para poder participar das licitações que nós criamos.
Como eu mencionei anteriormente, foram instaladas as placas de energia solar na BIM no ano passado e inauguradas neste ano de 2025. Essa é uma medida que alia sustentabilidade e economia para os cofres públicos. Vocês têm dados sobre o quanto se poupa a partir dessa ação e saberiam dizer também qual o impacto em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa?
Sim, como você bem disse no início, essa usina vai suprir cerca de 70% de todo o nosso consumo de energia elétrica da sede de Brasília. Na prática, a maior parte dessa demanda energética vai ser atendida pelo sol, uma fonte renovável, gratuita e inesgotável. Com essa geração própria, a estimativa é de uma economia anual de aproximadamente 1,3 milhão na conta de luz. É um valor significativo, que pode ser reinvestido em outras áreas prioritárias da agência. Quanto ao impacto ambiental, além da economia, a usina evitará cerca de 309 toneladas de dióxido de carbono por ano para ser emitido na atmosfera. Para se ter uma ideia do que isso significa, podemos fazer duas comparações. É o equivalente à quantidade de carbono que 2.000 árvores adultas da Mata Atlântica conseguem absorver em um ano. Ou ainda, equivale a emissões de carros a combustão ao percorrer 1,8 milhão de quilômetros, aproximadamente 45 voltas completas ao redor do planeta.
Realmente bastante significativo.
E além de tudo, então, de todos esses dados que o Leonardo passou, a gente tem que entender que não somos os primeiros, não, o primeiro órgão a adotar essas práticas, mas a gente também está servindo como motivador, né? Como referência para vários outros órgãos. Então, acho que essa ideia da gente ter, né, da gestão ter tido essa iniciativa, a gente está conseguindo agora ver esses resultados, e isso para contribuir com a economia de recursos, né, que nos últimos anos estão tão escassos, além de melhorar a questão socioambiental, a gente já consegue motivar demais órgãos a adotarem as mesmas práticas.
Sim. E sobre reciclagem, quais os dados que vocês têm quanto aos resíduos reciclados? E para onde vai esse material?
Olha, a gente já vem fazendo um trabalho, o trabalho por enquanto está sendo pequeno, mas a gente já está trabalhando com essa questão dos resíduos recicláveis. Hoje a gente tem um termo de compromisso com cooperativas aqui da região, que de tempos em tempos ela vem até aqui o órgão e recolhe esse material, seja plástico, papel, alumínio, alguns metais, resto de obra, entulho. Então, hoje a gente tem uma média ali de 10 toneladas anual que a gente consegue produzir e entregar essas cooperativas. E o mais legal disso é que não é só um agente se livrando daquele material. Não, é a gente contribuindo para que as cooperativas, as famílias ali que são vinculadas àquelas cooperativas, que elas tenham renda, tenham trabalho. Então, é todo um sistema. A gente produz o nosso lixo, a gente separa o nosso lixo e a gente destina para uma cooperativa que vai fazer um trabalho de separação, trabalho de reciclagem. Isso vai gerar renda, vai gerar mais motivação, né, para aquelas pessoas continuarem fazendo esse trabalho. Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade de fazer a separação na fonte. Então, assim, a gente tem trabalhado para que cada servidor possa fazer essa separação, possa pensar toda vez que for jogar alguma coisa no lixo, pensar que está jogando no lixo correto. Tá? Então, assim, é um trabalho, é um sistema como um todo, é um trabalho coletivo, tá? Mas a gente já tem, sim, feito um trabalho há alguns anos para destinar todo esse material a essas cooperativas.
A título de exemplificação, uma tonelada de papel pode economizar cerca de 17 árvores, 26 mil litros de água e evitar também a emissão de uma tonelada e meia de dióxido de carbono na atmosfera. Ou seja, com a reciclagem de 10 toneladas por ano, imagina o quanto nós estamos contribuindo para a preservação de dezenas de árvores.
E estamos também nos inserindo na comunidade local, ao nos aproximarmos, né, dessas cooperativas, incentivando também a economia local e sustentável.
Não, com certeza. Eu acho que, além dessa preocupação que a gente está demonstrando, né, que o órgão está demonstrando com essa questão, a gente ainda incentiva e motiva e atrai a comunidade, né, para mais perto da gente. Então, eu acho que esse ciclo, todo esse sistema, ele só tem a ganhar.
Entre as ações previstas no PLS estão estudos da quantificação de CO2 nos transportes terrestres e aéreo da agência com um plano de compensação ambiental, implementação de prática de limpeza digital entre 100% dos servidores e mapeamento dos espaços físicos e suas condições de acessibilidade. Isso para citar apenas algumas delas. Em relação aos estudos da quantificação de CO2 nos transportes terrestre e aéreo da agência e o plano de compensação ambiental, o que é isso e como isso contribui para a sustentabilidade?
Olha, são realmente três metas audaciosas, inclusive, que a gente posso dizer assim, que a gente colocou no plano. Essa é especificamente do relatório de inventário de emissões de CO2, é realmente a gente poder fazer um link também com a nossa usina fotovoltaica. É a gente poder dizer, olha, a gente está economizando tanto aqui na usina, mas a gente, compensação a isso a gente gera nos deslocamentos terrestres, nos deslocamentos aéreos. Então, a ideia é a gente criar, né, um relatório dizendo, olha, servidor, cada viagem que você faz, você está emitindo tantos dióxido de carbono na atmosfera. Como é que a gente pode compensar isso? Ah, o transporte de casa para o trabalho, trabalho para casa. Você pode utilizar um meio coletivo, uma carona solidária? Isso aí ajudaria bastante. Então, a gente tendo um relatório, tendo alguma coisa que possa apresentar, vai deixar, olha, é isso que a gente gera. Você sair de casa e chegar aqui, a gente está gerando isso. Então, a ideia desse relatório é a gente poder mostrar, né, para o servidor, mostrar para quem se interessar o que, né, o que ele está gerando, o que ele está emitindo de CO2. E como é que a gente pensa em compensar isso daí? Como falei inicialmente, o PLS ele foi construído a várias mãos. Então, assim, já foi ideia de, algumas pessoas a gente fazer campanhas com, por exemplo, crianças de escola virem plantar árvores aqui nas instalações. A gente tem uma área verde muito grande, então daria para a gente criar campanhas, para a gente criar... formas de compensar essas emissões. Então, foi sugerido para a gente colocar essa ação no PLS, que é esse inventário de emissões de dióxido de carbono, e formas para a gente compensar. Uma das formas, por exemplo, essas iniciativas de com escolas, com crianças, né, de virem aqui e fazer uma tarde de plantio, um final de semana com algum evento que a gente consiga fazer essa compensação.
Isso seria bem interessante. Inclusive, dá para ser casado com uma visita ao museu para eles aprenderem sobre inteligência e o trabalho da ABIN.
Sim.
E a história da atividade de inteligência no Brasil.
E tudo isso, né, não deixa de ser, são ações sustentáveis. Faz uma visita, na mesma visita ele já, né, veio em duas vezes aqui, já deixa de gastar.
Dois em um só.
Exatamente.
Em relação, então, à implementação de prática de limpeza digital entre 100% dos servidores, o que é limpeza digital? Esse não é um conceito amplamente conhecido.
Quem nunca, no seu computador ali, tem mais de um arquivo separado em várias pastas, o mesmo arquivo, arquivos duplicados. Então, no pequeno levantamento que a gente fez, quando a gente estava elaborando o PLS, a gente observou que mais de 60% dos arquivos, né, da ocupação do espaço nos arquivos na nossa rede, são duplicados. Então, e isso gera um custo. Isso gasta energia, é mais custo com hardware, com energia. E todo esse lixo acumulado, ele acaba indo de encontro a ações sustentáveis. Porque isso, como eu falei, gera mais custo para a gente poder armazenar esse material de energia elétrica, para a gente poder manter o sistema rodando. Então, como a gente observou que esse tipo de arquivos duplicados, esse tipo de lixo digital, isso sim, ele... não estava alinhado às nossas ideias sustentáveis. Então, assim, vai ser feita uma cartilha de orientações aos servidores, orientando, olha, revisa seus arquivos, revisa suas pastas, revisa suas caixas de e-mail, para ver se você não tem e-mail que não precisa mais, que possa ser descartado, que é arquivos que você já não utiliza. Aqui é comum, a gente observa, às vezes, arquivos de 10 anos atrás. Então, a ideia não é ninguém perder arquivos importantes, a ideia é sensibilizar. Então, acho que a primeira coisa que o PLS ele vai fazer são sensibilizações. São a gente criar essa cultura, entendeu? Seja com a emissão de CO2, seja no acúmulo de lixo digital e o acúmulo de lixo orgânico, lixo reciclável ali físico. Então, essa ação do lixo digital é exatamente isso. É a gente poder conscientizar os servidores a evitarem de ficar guardando arquivos duplicados, ele está guardando coisas desnecessárias. Então, parece que não, mas tudo isso causa um impacto ali na frente, seja financeiro, seja ambiental, por gasto de energia, gasto às vezes de um sistema, de um hardware, uma aquisição, adquirir mais, sei lá, memórias, mais drive para guardar esses arquivos.
Importante você ter explicado, porque eu acho que muita gente desconhece isso. Para mim mesmo foi novidade. Leonardo, você quer complementar alguma coisa?
Sim, eu acredito que, fora isso tudo que o Thiago comentou, os dispositivos de armazenamento também envolvem uma questão extrativa quando a gente olha na ponta final da cadeia produtiva. Então, esses dispositivos de armazenamento vão ter metais que vão ser extraídos a partir de uma mineração, terão plásticos que foram extraídos a partir de combustíveis fósseis. Então, quando a gente pega para ver toda a cadeia e tudo que vai envolvido nesses dispositivos, a partir do momento que a gente passa a ter mais consciência no que a gente está armazenando e utilizando, um consumo mais consciente, a gente não estaria consumindo novos recursos, novos dispositivos, estaria reutilizando o que a gente já tem hoje da melhor maneira eficiente.
E em relação ao mapeamento dos espaços físicos e das condições de acessibilidade desses espaços, como a acessibilidade dialoga com a sustentabilidade?
Como eu falei lá no início da nossa conversa, a sustentabilidade ela é suportada por um tripé, o ambiental, o econômico e o social. Então, essa questão de acessibilidade ela vai ao encontro da sustentabilidade da parte do social. Então, assim, a gente ter espaços adequados para uma pessoa, às vezes, por dificuldade de locomoção, a gente ter elevadores nos nossos blocos, a gente poder dispor, né, de um ambiente realmente que ele é acessível. Então, isso também ele é alinhado com a nossa ideia de sustentabilidade aqui na agência. E o PLS também está preocupado com isso. Então, além da gente contratar empresas que têm dentro da sua equipe essa preocupação, que nas suas instalações também se preocupa com isso, a gente também tem que fazer a nossa parte, que é essa questão da acessibilidade, principalmente aqui na agência. Por ser um órgão muito grande e ter instalações um pouco antigas, então a gente ainda carece de algumas medidas de acessibilidade. Então, essa ação que a gente colocou, como eu disse, assim, são ações audaciosas que a gente, ali, através do apoio que a gente tem tido sempre da direção, a gente vai tentar fazer com que as coisas caminhem de forma que a gente consiga atingir esse objetivo.
E, no caso, outros órgãos podem estar ainda no início da implementação do PLS e pode acontecer de alguém ouvindo aqui esse episódio do Abincast, que faça parte dessa comissão em outro órgão da administração pública, se interessar em trocar ideias com vocês a respeito de como eles podem elaborar, né, o plano deles. Caso isso aconteça, existe um contato para servidores de outros órgãos que queiram trocar ideias sobre o plano de logística sustentável?
Sim, sim. Na internet da agência, onde está publicado o nosso plano, lá já tem um canal para que pessoas de fora que têm interesse em saber como é que foi construído, em saber como é que está sendo esse monitoramento, possa entrar em contato com a gente. Da mesma forma como lá atrás, no início da nossa, né, construção do nosso plano, a gente também trocou conversa, trocou contatos com outros órgãos, já estava um pouco mais adiantado que a gente, a ideia é que a gente possa também multiplicar essa ação. Então, aqueles órgãos que sejam interessados, ou então até pessoas da iniciativa privada que tenham uma ideia, uma sugestão, escolas que estão ouvindo o nosso podcast, se eles quiserem entrar em contato para fazer alguma iniciativa, aproveitar e conhecer nossas instalações, conhecer o nosso museu, pode acessar esse canal, que já vai ter ali o endereço, né, um contato de e-mail, que possa entrar em contato com a gente, para a gente poder virar um parceiro, né, desse outro órgão, dessas instituições, que tenham realmente interesse nessa área.
E para fechar, como os servidores da ABIN podem contribuir com o PLS?
Olha, essa realmente é uma questão muito boa da gente abordar, porque apesar de a gente ter uma comissão, a gente ter um grupo que vai ficar monitorando, acompanhando no dia a dia as ações, a gente também gostaria que os servidores pudessem se engajar junto com a gente. Então, o servidor ele vai ter um espaço próprio ali na intranet, em que ele vai poder, além de poder monitorar, né, o que já está sendo feito, dar sugestões, observar, né, a quantas anda o PLS, a ideia é que ele possa também nos auxiliar, né, com ideias, com sugestões. A gente quer criar o projeto Servidor Multiplicador. Então, é aquele servidor que, no ambiente de trabalho dele, às vezes na sala dele, ele vai ser aquela pessoa que é engajada, que gosta do tema, que possa nos auxiliar com ideias e multiplicar isso no seu ambiente de trabalho. Então, se ele observar que ali, olha, está faltando isso, ou ele pode ali, olha, comissão, vamos melhorar isso aqui, ou então minha equipe de trabalho está precisando disso, ou então temos essa ideia, vocês conseguem nos auxiliar? Então, a gente gostaria que o servidor pudessem, né, se engajar, pudessem colaborar, não só nas práticas do dia a dia, mas junto à comissão. Então, essa ideia do servidor multiplicador é um projeto que a gente vai, mais lá na frente, a gente vai tentar instituir aqui dentro para que essas práticas não fiquem no esquecimento, para que o PLS não fique apenas num papel. Então, ações de cada um, o comportamento de cada um no dia a dia. Então, tudo isso acho que pode ter muito a agregar e muito a fortalecer essa cultura sustentável que a gente quer adotar desde então.
Então, teremos servidores parceiros da comissão do PLS.
Perfeito. Nós acreditamos que a contribuição seja a ferramenta mais poderosa para inspirarmos os nossos colegas. Pequenas atitudes, quando praticadas e compartilhadas, criam uma cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho. O PLS é um instrumento de gestão estratégica, mas quem dá vida a ele são as pessoas. Cada servidor, com ações simples e consistentes, ajuda um órgão a economizar recursos, reduzir impactos ambientais, cumprir metas legais e estratégicas e servir de exemplo para a sociedade.
É preciso que a gente assuma a nossa responsabilidade individualmente também.
Sim, e também para concluir, acho que talvez dizer que o PLS ele é só a ferramenta ali, ele não é assim, a gente não pode ficar somente refém do que está escrito no plano. É, o plano é o primeiro que a gente está tendo depois de muito tempo. Então, a gente pode mudar a cada 2 anos, a gente poder mudar, incluir novas metas, novos desafios. E por isso que é tão importante essa participação dos servidores. Então, aquela pessoa que gosta do tema, que gosta da área, que realmente gostaria de participar, é sempre bem-vinda. E a gente vai estar sempre à disposição, precisar de alguma orientação, de algum apoio. Então, pode contar com a gente. Já tem a intranet, o campo específico para eles poderem emitir suas opiniões, suas dúvidas e contribuir da forma que achar melhor.
Obrigada. Bom, muito obrigada pela participação de vocês dois, Leonardo e Thiago, aqui no Abincast. Eu espero que você, ouvinte, tenha curtido o programa de hoje e mês que vem voltaremos com mais um episódio.
Abincast, o podcast da Abin.